Eu sou filho de pastor e meus dois avós eram pastores. Eu tenho tios dos dois lados pastores, tenho primos dos dois lados pastores. Alguém disse que é maldição hereditária. Eu prefiro pensar que é bênção familiar. Mas por que eu estou falando isso? Estou falando porque, quando eu era garoto, meu pai dirigia um seminário que ele tinha fundado, porque ele achou que tinha pouco pastor na minha cidade e pouco pastor na família, e ele levava o pessoal na igreja para pregar. E todo pastor que chegava lá, ele fazia mais ou menos o seguinte: ele pigarreava, impostava a voz, e começava a dizer mais ou menos o seguinte com a voz impostada: é um prazer muito grande estar esta manhã com vocês. E eu ficava olhando, não entendia por que as pessoas falavam do prazer, o máximo que mudava era a alegria. E eu, lá na altura dos meus 11 anos, fui até o seminário e perguntei para o professor de homilética por que todo pastor começa do mesmo jeito. Ele me disse: não havia percebido até esse momento que eu mesmo começo dessa forma, João Marcos. Deve ser para ganhar a atenção das pessoas. Aquela altura dos meus 11 anos, então, eu fiz duas decisões, eu fiz dois propósitos na minha vida. A primeira é que eu nunca seria pastor. A segunda é que, se eu não tivesse jeito de escapar disso, eu nunca ia começar dessa forma. Fui para o seminário muito cedo, fui com 17 anos, e comecei a pregar de tudo quanto é jeito. Já comecei cantando, a experiência não foi das melhores. Já comecei interpretando, foi um pouco melhor. A melhor de todas foi o dia que eu comecei pelo apelo. Eu economizei o tempo de todo mundo e ainda guardei um sermão para o domingo seguinte. Mas, depois de certo tempo, você começa a perceber que as coisas vão ficando difíceis. E eu comecei a ver que era necessário fazer coisas diferentes. Eu comecei uma vez de costas. Naquela altura, eu não tinha esse sinal de santidade que eu tenho hoje, porque eu tenho certeza que você sabe que ser calvo é ser santo. A Bíblia diz, o salmista Davi disse, que os meus pecados são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Você tem pastores santos nesta igreja. Eu achei isso interessante, mas uma vez lendo mais a Bíblia, eu descobri que Davi usa o mesmo argumento. Davi diz: os meus inimigos são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Eu falei: peraí, Davi que é o cara, Davi que é o sujeito, melhor salmista da história. Se ele pode ser repetitivo, porque eu, um mísero pregador, não posso ser repetitivo. Mas eu fui entendendo que o importante era falar da minha motivação. Não porque era minha, mas porque eu tenho certeza que, quando eu falo do que Deus faz na minha vida, as pessoas podem ser tocadas. E eu, então, aprendi a falar do que é que me faz querer pregar. O que é que me faz, às vezes, pregar 4 vezes num domingo e pregar, às vezes, 15 vezes num final de semana, numa sexta, sábado e domingo. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque eu tenho certeza que estou fazendo o que Deus quer para mim. Porque tenho certeza que estou fazendo o projeto que Deus quer para mim. Eu aprendi isso. Mas, além disso, eu quero dizer para você que é uma alegria, e eu não estou querendo ganhar a sua atenção, porque eu já ganhei, mas estar numa igreja, numa celebração. Eu estive na China alguns anos atrás, e lá na China eu tive que me reunir com algumas pessoas num culto em casa, e tinha que ligar o rádio bem alto e a televisão bem alto, botar um rock bem forte para a gente cantar baixinho. Como é bom estar assim, num ambiente desse, que eu posso andar com a minha Bíblia, eu posso falar claramente de Jesus, eu posso cantar alto, posso levantar a mão, posso fazer o que eu quiser. Como é bom estar num ambiente desse. Feliz em estar aqui também com o pastor Calixto. Você não sabe, o pastor Calixto foi meu pastor durante um ano. Depois que ele foi meu pastor durante um ano, ele falou: eu vou encarar os árabes, que é melhor. Tá? Quando eu era seminarista, ele era pastor auxiliar ali em Perdizes. Estou feliz também em ver o pastor Silvado. O pastor Silvado teve uma participação importantíssima na minha vida quando eu estava saindo da Juberge e acabei indo para Perdizes. Ele me deu um conselho sobre sucessão pastoral, que eu tenho repartido isso com as pessoas. Ele me disse: você não está procurando emprego, você está procurando o lugar que Deus quer. É uma coisa óbvia, mas ele disse: por isso você deve analisar cada proposta como se ela fosse única, e perguntar a Deus: Deus, é aqui que o Senhor me quer? Não considere as outras, João Marcos. Não considere se existem outras. Se for ali, decida por ela. Se não for ali, ainda que você não tenha outra, diga não. Isso me marcou bastante. Feliz também em ver várias pessoas aqui, várias pessoas que eu já tenho a oportunidade de conviver, e feliz em ver você, irmão em Cristo, irmã em Cristo, que adora o mesmo Deus e que serve a Ele com alegria. Então é bom estar aqui com você. Mas feliz também em ver uma igreja missionária, ver pessoas interessadas com o desafio de alcançar todas as nações, todos os povos, todas as etnias. Eu sei que você ouviu falar bastante sobre etnias. Eu sei que você foi bombardeado aí por informações já na escola bíblica, que você está sendo bombardeado por essas informações ao longo de toda a sua existência, toda a sua vida aqui nesta igreja. E a minha pergunta e a minha proposta hoje não é bombardear você de mais informações, é produzir uma reflexão e produzir um compromisso. E por isso eu faço uma pergunta a você. A primeira pergunta que eu vou fazer a você é: estamos fazendo o melhor? A segunda pergunta é: por que, se estamos fazendo o melhor, ainda há tantos povos não alcançados? Por que ainda existem 2.200 povos não alcançados? Por que ainda bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus Cristo? Nós, batistas brasileiros, através da Junta de Missões Mundiais, temos 624 missionários em 64 países. Quando eu falo isso, normalmente as pessoas falam: que máximo, olha, nós temos 624 missionários. Mas quando você olha para a realidade do campo, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Nós temos o nosso desafio de chegarmos a 900 missionários. Nós éramos 600 quando planejamos alcançar 900 em 3 anos. Em 3 anos nós queremos aumentar 50% a nossa força. Mas se eu tivesse hoje os 300 missionários, o dinheiro para mandar os 300 missionários, eu não teria dificuldade em colocá-los rapidamente no campo, porque a necessidade é muito maior. Toda semana eu recebo alguém, algum contato, dizendo: pastor, nós precisamos de um missionário que nos ajude aqui no nosso país. Pastor Gilson Breder fez um cálculo. Ele pegou todas as entradas de missões mundiais, missões nacionais no ano de 2009. Somou tudo, oferta de PAN, missões, dia especial de missões, tudo. Dividiu pelo número de batistas da estatística da Convenção Batista Brasileira. A estatística da Convenção Batista Brasileira é a metade do que o IBGE diz que nós somos. Tá? Quando ele fez essa divisão, ele achou um número. E ele pegou esse número e dividiu pelo número de domingos. Você sabe quanto em 2009 cada batista brasileiro investiu em missões por semana? 66 centavos, menos de 10 centavos por dia. Se cada batista tivesse catado uma moeda de 10 centavos no chão e entregue, teríamos tido mais recursos. É o melhor que podemos fazer? Missiólogos dizem que uma igreja, para se considerar missionária, ela precisa ter, no mínimo, trabalhando com outra realidade, em outro país, um missionário a cada 1.000 membros. Esse é o mínimo. No melhor cálculo que nós pudermos fazer, nós temos um missionário a cada 10.000 membros das nossas igrejas. É óbvio que não é o melhor que podemos fazer, é óbvio que não estamos fazendo o máximo. A pergunta é, então, por que não estamos fazendo o máximo? Por que não estamos fazendo o melhor? E eu estou me colocando nisso. Por que eu não tenho feito melhor? Eu creio que a resposta é complexa, eu creio que existem várias questões, mas eu creio que passa necessariamente por uma questão que é original. A questão é que nós nos esquecemos quem nós éramos, nós esquecemos quem nós somos, e nós esquecemos quem Deus quer que nós sejamos. Nós esquecemos o que nós fomos, nós esquecemos o que nós nos tornamos e nós nos esquecemos do que Deus espera que nós sejamos no futuro. Por causa disso, por causa desta certeza, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Na carta do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, eu quero ler com você apenas 2 versículos. Capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo, versículos 3 e 10. Esse texto fala sobre o processo de regeneração, de salvação, ao qual Deus nos submeteu, com o qual Deus nos agraciou. E esse texto fala de como nós ganhamos a salvação, como nós recebemos uma herança maravilhosa e como nós temos condição de fazer aquilo que Deus espera que façamos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 10. Lerei apenas esses 2 versículos. O primeiro versículo, então, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aí ele continua falando sobre a herança que nós recebemos. E no versículo 10, ele retoma falando da salvação, dizendo o seguinte: Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Esse texto nos fala sobre a regeneração. O que é regeneração? Regenerar, gerar de novo. Eu ganhei uma nova vida. Você ganhou uma nova vida. Nós tínhamos uma vida velha, uma vida desgastada, uma vida que não tinha sentido. E Deus nos deu uma nova vida. E Ele nos deu uma nova vida para quê? Ele nos deu uma nova vida para vivê-la de acordo com a sua vontade. Quem entendeu melhor para mim, quem entendeu melhor este propósito de Deus foi o apóstolo Paulo quando disse: Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele entendeu que ele precisava viver a vida que ele ganhou de Deus de tal forma que fosse uma vida vivida por Cristo. Este foi o seu propósito. Regeneração, eu ganhei uma vida nova, eu preciso usá-la em prol do que Deus quer, eu preciso usá-la como Deus quer que ela seja usada. Para ganhar esta nova vida, para nos dar esta nova vida, Deus usou três elementos, segundo esse texto. Três elementos foram usados para esta regeneração. O primeiro elemento está no versículo 3, quando ele diz: Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva. Eu sou filho de um homem que é um intelectual, ele gosta de ler, ele é professor de grego, de latim, ele conhece radicais. Uma das brincadeiras que eu tinha com ele naquela biblioteca enorme que meu pai tinha era pegar um dicionário e ficar perguntando a ele, quando era criança, o significado de uma palavra. Eu procurava a palavra que eu imaginava que ele não conhecia, e quando ele ouvia a palavra, ele tentava identificar qual era o radical grego, qual era o radical latino, e ele me dizia mais ou menos o significado da palavra. E como eu nunca fui muito bobo, comecei a procurar palavras que fugissem de radicais gregos e latinos e descobri os radicais de tupi-guarani, as palavras de tupi-guarani. Comecei a perguntar a ele. E aí ele então me surpreendeu, porque ele foi até um canto daquela biblioteca de quase 12 mil volumes em casa, ele achou um livro, pegou e falou: pode perguntar. Era um livro de radica... era um dicionário de etimologia de tupi-guarani. Eu fiquei encantado com aquilo. A partir dali, toda vez que eu ouço uma palavra, eu quero saber o que ela significa, mas eu quero saber qual é a sua origem. E quando eu era seminarista, eu resolvi identificar algumas palavras que nós usávamos. E uma delas foi misericórdia. Misericórdia é a junção de duas palavras. Miséria mais cardia, cardia é coração. Misericórdia é quando a miséria de alguém dói no meu coração. Quando eu olho para a vida de alguém e vejo a miséria dela, aquilo dói no meu coração. Misericórdia não é uma compreensão intelectual, não é uma experiência sensorial. Misericórdia é uma reação integral de alguém diante da miséria de outro. Deus olhou para a nossa vida, Deus olhou para a vida do João Marcos e viu a miséria que era a vida de pecado. Deus olhou para a humanidade e disse: não foi para essa miséria de pecado que eu criei a humanidade, eu a criei para o meu louvor, para a minha glória. E a miséria nossa doeu no coração de Deus. E misericórdia sempre se traduz em ação. E ele mandou Jesus. Jesus tornou-se um feto. Ele começou a experimentar a nossa miséria quando tornou-se um ser humano lá como um feto. Ele começou a perder sua glória, começou a experimentar limitações, teve que ser dependente. Ele experimentou a miséria do sofrimento ao nascer, porque não só a mãe sofre, mas o feto também, o bebê também. Ele chorou, ele teve sono, ele teve fome, ele teve cansaço, ele teve dores. Ele cresceu, ele viu a miséria do seu povo, ele viu a miséria política, ele viu a miséria social, ele viu a miséria religiosa, tudo causado pelo pecado. Em cada momento que ele via isso, o seu coração doía, e isso era sinal da misericórdia de Deus. Mas não há maior sinal de misericórdia do que a crucificação, do que o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo levou a sua cruz até determinado ponto, depois ele não a conseguiu levar mais, e alguém sucedeu, Simão sucedeu, e depois, então, quando ele chegou lá no Gólgota, deitaram aquela cruz, havia um buraco onde ela seria colocada, mas primeiro deitaram aquela cruz, deitaram Jesus em cima dele, esticaram o seu braço, espalmaram a sua mão, seguraram bem firme, pegaram um grande prego, colocaram no meio da mão, pegaram um martelo e bateram. Bateram, aquilo cortou a sua pele, aquilo cortou a sua carne, perfurou, cortou os seus músculos, abriu os seus ossos, os deslocou, melhor dizendo, os deslocou para que passasse. Aquilo entrou na madeira, entrou mais na madeira e foi cravado na madeira. Esticaram outro braço, espalmaram a sua mão, repetiram a mesma coisa, aquilo doía muito. Pegaram os seus pés e fizeram a mesma coisa com ambos os pés. Estava doendo, mas ele estava deitado sobre a cruz. Aquelas pessoas então pegaram aquela cruz e a trouxeram na direção do buraco, e a levantaram, e ela foi jogada então dentro do buraco, escoraram com pedras, e Jesus estava agora pendurado por 4 feridas. Isso é crucificação. Você ficar pendurado por 4 feridas. A morte é horrível, porque é lenta, porque a sua musculatura vai procurando de uma forma inconsciente uma posição em que doa menos, uma posição que seja mais confortável, se é possível pensar em conforto nessa hora. Você vai acumulando ácido lático, vai doendo, vai tendo cãibra, é terrível. Só que as pessoas demoravam 3 dias até para morrer. Jesus morreu em 6 horas, o que me faz entender que o que matou Jesus Cristo não foi aquela cruz. Ou não o processo normal daquela cruz. Foi o meu pecado, foi o seu pecado, foi a miséria do meu pecado, do seu pecado, do pecado da humanidade, que veio e pesou sobre ele. Foi como se nós tivéssemos corrido e nos pendurado na cruz. Ou melhor, pendurado no corpo dele, preso por 4 feridas na cruz. Foi isso que nós fizemos. O nosso pecado pesou sobre ele. Sua musculatura não resistiu, foi arrebentando. Até que seu órgão principal, seu coração, não resistiu à miséria do pecado e parou de bater. Isso é misericórdia. Eu posso me esquecer de fazer missões. Uma igreja pode se esquecer de fazer missões. Alguém pode se esquecer de anunciar a palavra de Deus, o evangelho de Deus, às pessoas que não conhecem a Deus. Só precisa esquecer a misericórdia. Eu só preciso esquecer o que Jesus passou na cruz. Você só precisa esquecer disso. Mas a verdade é que quando nós nos esquecemos de anunciar, nós nos esquecemos da misericórdia. Eu creio que uma das razões pelas quais nós não temos feito o que nós deveríamos fazer, é porque nós nos esquecemos quem nós éramos e o que custou a Deus, o que custou a Jesus Cristo para que nós deixássemos de ser aqueles seres miseráveis com uma vida miserável no pecado. Custou o sacrifício de Jesus. Nós temos muitos missionários vivendo em situações aflitivas, muitos experimentando dores. Nós temos um deles, vou chamá-lo de Mohamed, trabalha no norte, trabalha no Oriente Médio. Aquele homem começou a ser surrado quando se converteu. É um autóctono nosso. Quando eu encontrei alguns anos atrás, quando fui uma visita ao campo, aquele homem tinha marcas no seu rosto. E aquela marca é resultado de um chute que ele levou no rosto no dia do seu batismo. Um soldado com uma bota chutou o seu maxilar e o quebrou. Aquele homem inúmeras vezes já foi espancado e ameaçado. John Piper diz que quando alguém sofre para anunciar o amor de Deus, este alguém é um sinal, este sofrimento é um sinal da misericórdia de Deus. Quando Mohamed me contou a proposta que ele tinha de ir para a Europa para evangelizar muçulmanos e que não iria, porque ele entendia que o seu povo precisava conhecer o amor de Deus, eu vi em Mohamed um sinal da misericórdia de Deus. Sim, um sinal da misericórdia de Deus. Ele não considera que ele tem opção. Ele sabe que o seu sacrifício não se compara ao sacrifício de Deus, ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ele sabe que é misericórdia. Mas se eu descrevi o sacrifício de Jesus, é necessário descrever o que há depois. Seu corpo foi levado, foi colocado numa tumba, uma pedra foi colocada na frente, no que seria a entrada. E foi selado, foram colocados guardas ali na frente e ficaram vigiando. Mas ao terceiro dia nós sabemos que ele ressuscitou. A pedra foi removida, ele saiu, ele apareceu a pessoas. E ele reapareceu várias vezes a pessoas durante um longo período. E ele nos ensinou sobre isso. E ele nos prometeu que voltaria. E o texto nos diz que, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo é a razão da minha esperança, é uma esperança viva. O segundo elemento que Deus usou para que eu tivesse uma nova vida, uma vida que eu esteja disposto a gastá-la por ele, foi que ele me deu uma esperança. O segundo elemento foi uma esperança viva. Não foi qualquer esperança. Essa esperança viva é o fato de que Jesus está comigo e de que ele vai voltar e vai me levar, e vai levar a sua igreja, vai levar aqueles que o reconhecem como Senhor para a eternidade. Eu tenho uma esperança viva. Eu tenho dito, eu não tenho razão para morrer. Não tenho nenhuma razão para morrer. Alguém já me disse, pastor, se eu morrer, você vai para o céu, você está no lucro. Eu falei, não, estou no lucro agora, porque eu não preciso morrer para ir para o céu, é só Jesus voltar antes. É só Jesus voltar antes. Eu ganhei uma esperança viva, eu tenho razão para viver, eu tenho um projeto que é anunciar essa esperança viva. Eu preciso te dizer isso, eu tive depressão, eu sei o que é querer morrer, mas eu não tenho razão para morrer, porque o meu Redentor vive. Mas bilhões de pessoas no mundo, bilhões de pessoas no mundo não têm esperança. Bilhões de pessoas no mundo vivem desesperança. Normalmente nós pensamos em pessoas que têm vida difícil. Mas eu preciso contar rapidamente a você o que eu vi quando eu fui à Europa alguns anos atrás. Eu fui visitar um dos nossos missionários lá da igreja. Ele trabalhava em País de Gales com jovens. Eu não vou gastar muito tempo, mas basicamente é o seguinte, uma pessoa me pediu para comprar um remédio para ela. Eu levei, eu passei um e-mail para esse rapaz disse que na vilazinha que ele estava, uma vilazinha de 10 mil habitantes em Gales, que ali tinha, eu já achei estranho. Fui lá. Quando eu cheguei na farmácia, a mulher me disse que não poderia me vender aquele remédio, porque eu estava com uma receita de um médico que não era britânico. Então eu pensei, agora não dá mais. Ela disse, por que o senhor não arruma uma receita do médico britânico? Eu falei, onde eu vou arrumar um médico numa vilazinha de 10 mil habitantes? Ela me disse, por que o senhor não vai ao posto de saúde? E eu perguntei, tem aqui? Ela falou, tem três nessa rua. E eu atravessei a rua, cheguei lá na rua, era 6h15 da tarde, a mulher que me atendeu perguntou se era alguma coisa, eu expliquei a situação, estou falando bem rápido mesmo, e ela marcou para o dia seguinte às 8h15 da manhã. Você já imaginou, 6h15 da tarde, você conseguiu agendar uma consulta médica para as 8h15 da manhã no dia seguinte? Eu tinha um dos melhores planos de saúde em São Paulo, eu jamais consegui isso. Às 8h15 o médico estava me esperando, uma hora de atendimento. Me explicou tudo, como se eu fosse paciente. No final, me deu uma receita e me pediu desculpas. Meu inglês não é bom, mas é bom o suficiente para entender o que é um pedido de desculpas, até porque isso é muito raro. Eu perguntei por que ele estava me pedindo desculpas. Ele falou, porque eu não posso te dar esse outro tipo de receita, era uma cor diferente. Eu falei, com essa eu compro. Para mim está bom, obrigado. Saí, eu não perguntei qual era a diferença da receita. Atravessei a rua, estava com pressa. Entreguei. E aí começaram os meus problemas. A mulher não sabia como me cobrar, porque lá ninguém compra remédio. Você entrega a receita e eles te dão o remédio. Depois eles cobram do governo. E ela não sabia. Eu fiquei um tempão ali, a mulher pesquisando na internet como é que me cobrava. Eu virei para o missionário e falei, rapaz, isso aqui é o paraíso. Não tem violência, não tem trânsito, não tem nada aqui. Se não fosse o fato de ser na Inglaterra, na região da Grã-Bretanha, isso aqui era o paraíso mesmo. Vou vir para cá, vou mandar você de volta e vou vir para cá no seu lugar. E ele disse, não, pastor, aqui é uma luta. Eu falei, missionário, tudo cheio de história, vive com luta. Isso aqui é o paraíso, rapaz, bom demais. Aí ele me disse, não, pastor, é difícil. Nós começamos a conversar. E ele disse, pastor, sabe o que acontece aqui com os jovens? Eles marcam reunião da seguinte forma. Onde vai ser o porre de quinta-feira? Eu falei, até aí no Brasil também a garotada mete a cara, usa droga. Ele falou, não, pastor, aqui é diferente. Essa garotada aqui, que tem tudo que nós sonhamos. Seguro-desemprego de 18 meses. Tem tudo. Garantido. Para a vida, essa garotada bebe até tomar coragem e sai quebrando tudo. São os hooligans. E eles encontram a polícia, eles brigam com a polícia, eles apanham, eles querem morrer. Eles não têm razão para viver. Não têm uma esperança viva. Imagine você entre os povos não alcançados. Isso é num lugar em que houve o grande avivamento. No século passado. Agora imagine você entre povos não alcançados. Imagine você, muçulmanos. Pastor Flávio, me permita contar um pouquinho da sua história. Eu sei que ele não conta isso, mas eu vou contar. Pastor Flávio foi nosso missionário no Marrocos. Ele voltou a estar hoje aqui em Foz do Iguaçu. E lá em Foz do Iguaçu ele soube da existência de um facínora, essa é a expressão correta. Um homem que foi homem bomba aos 17 anos. Obviamente que a bomba falhou. E aí, não vou contar a história toda, mas esse homem era um bandido que atuava lá do Paraguai e extorquia pessoas ali. Pastor Flávio soube da existência desse homem e resolveu então evangelizá-lo. Ele avisou a sua igreja. Sua igreja foi unânime em dizer que ele não deveria ir. Mas pastor Flávio foi. Foi E para encurtar a história, quando ele encontrou aquele homem, Abdala, o nome dele, ele me contou, que ele disse, Alá é grande, porque hoje eu nem preciso sair da favela para ganhar dinheiro. Vou matar os dois, vou pegar o dinheiro dos dois, vou vender o carro e vou usar tudo em drogas. E ele desceu, e quando ele se aproximou, pastor Flávio, avisaram que era ele, pastor Flávio se dirigiu a ele e disse, Jesus ama você. Isso para o muçulmano é pior que xingar a mãe dele. Ele está acostumado com aquela ideia de cristianismo como algo opressor, algo que não quer o bem dele. E ele puxou da arma, colocou na cabeça do pastor Flávio. O pastor Flávio tem esposa, tem a filha, a Vitória. Ele tem uma vida inteira pela frente. Mas ele tem uma esperança viva. E Abdala contou que debaixo da mira da sua arma, o pastor Flávio sorriu para ele e disse, Abdala, Jesus ama você. Naquela hora, Abdala conta que ouviu uma voz, dizendo, você não me chamou, vá com ele. Uma semana antes, ele numa crise enorme, ele gritara para os céus, eu não sei quem está aí em cima, não sei se é Alá, Maomé, Buda, Jesus, Maria, eu sei o seguinte, ou fala comigo, ou me deixa morrer. Ele havia tentado morrer algumas vezes. Tentaram overdose. Naquela hora ele estendeu os braços, como se fosse algemado, e disse, pode me levar. Eu encontrei Abdala alguns meses depois, um ano e sete meses depois. Ele estava lendo a Bíblia pela sétima vez. E não é papo, não. Ele leu uma hora de manhã em voz alta e leu uma hora à noite em voz alta. Ficar no mesmo quarto do Abdala é não dormir uma hora, porque você não consegue, porque ele lê em voz alta. Hoje, Abdala apanha das pessoas que tinham medo dele, para que não fale, mas ele não desiste, porque ele tem uma esperança viva. Terceiro elemento que Deus usou, que esse texto nos fala, é a graça. Sim, a graça de Deus. Diz o capítulo 1, versículo 10, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. A graça. Na verdade, a salvação foi pela graça. A graça é favor imerecido. A graça de Deus é favor imerecido, é dom de Deus. Nós ganhamos a salvação pela graça, mas a graça de Deus produz várias coisas. Uma das coisas que a graça de Deus produz é o consolo, o conforto. Sim, consolo e conforto. Quando estive no Iraque, em 2007, eu encontrei uma mulher que teve a sua família completamente destruída quando estava num carro. O seu marido estava dirigindo, ela estava no carro, tinha um bebê no colo, tinha os seus filhos e a sua sogra naquele carro. Quando a patrulha do exército americano mandou parar, o seu marido se confundiu e acabou pisando no acelerador, ao invés de pisar no freio. E o exército, então, atirou e todo mundo morreu ali. O bebê que estava no colo foi cortado ao meio pelas balas e ela sobreviveu. E ela então teve o direito de ser considerada vítima de guerra e pôde escolher o país onde iria. Ela escolheu a Austrália, fez uma ótima escolha. E quando finalmente saiu a documentação dela, ela havia se convertido. E ela decidiu que não iria para a Austrália. E eu a encontrei ali no Iraque e perguntei a ela por quê. Ela disse, porque o meu povo precisa de Deus. Eu resolvi ganhar a minha família para Cristo. Lá em 2007, ela já tinha ganho dois sobrinhos. A última vez que eu tive notícias dela, ela tinha ganho sua mãe, tinha ganho sua irmã para Cristo. Isso aqui é para me avisar que eu estou estourando o tempo. Graça, consolo, conforto. Ela todo dia passava na frente de patrulhas que a lembravam da sua dor. Mas a graça de Deus a confortava, a consolava. Mas a graça de Deus vai além disso. Eu não vou falar tudo sobre graça, que é impossível falar. Eu quero te falar sobre graça como capacitação. Graça como origem de dom. A palavra graça é a base para o dom. Charis charismata. No grego, dom é consequência da graça. Você recebeu inúmeros dons. Maravilhosos dons. Perguntei para o pastor Flávio, falava alguma língua antes de ir para o campo? Não. Eu pergunto isso para quase todo missionário. A maior parte não sabia falar. Tem gente que eu brinco que não sabia nem falar português direito. E fala a língua perfeitamente no lugar. Isso é milagre. Isso é dom de Deus. É graça de Deus. Manifesta em capacitação. Irmãos, eu mesmo sou um sinal disso em muitos aspectos. Quando eu tinha 3 anos, me levaram para fazer parte, né, de uma peça na igreja. Pequenininho, 3 anos, me levaram lá para frente, me deram um cartazinho e eu tinha que falar alguma coisa. Quando eu cheguei, 800 pessoas na igreja, todo mundo viu aquele garotinho entrando, o que todo mundo fez? Riu, né? Sorriu. Aquilo é bullying, tá? Isso aí eu vou processar aquela igreja. Quando eles riram, eu fiquei com muita raiva. Hoje eu sei que eles não têm, eles estavam sorrindo para mim. Mas se eu pudesse, quase que eu virei o primeiro garoto bomba batista da história. Eu queria explodir aquela igreja. Eu cheguei a dizer, isso é para a minha família, muito comentado, que eu disse assim, vou pedir a minha carta para a segunda igreja, vocês esperam. Não era nem batizado, obviamente. Eu sou tímido, irmãos. Você pode não acreditar, mas eu sou tímido. Mas eu virei maior cara de pau, depois que eu decidi falar do amor de Deus. É capacitação. É capacitação que Deus deu. Não é capacidade própria, é graça de Deus, é dom. Deus tem feito isso. Mas nós temos usado, irmãos, a graça de Deus que nos consola, nos conforta e que nos capacita para nós mesmos. Nós temos usado a maior parte dos recursos para nós mesmos e temos nos esquecido de quem Deus quer que nós sejamos. Que Ele quer que nós sejamos o corpo de Cristo na terra. Ou seja, o sinal da presença de Cristo na terra, em toda a terra, entre todos os povos. Nós temos usado a graça de Deus para o nosso benefício, mas nós já fomos suficientemente beneficiados por ela. Nós devemos ser agora agentes dessa graça. Eu estive num congresso chamado Lausanne III, que aconteceu na cidade do Cabo ano passado. Vi coisas maravilhosas, ouvi coisas maravilhosas, mas o que mais me marcou ali foram alguns testemunhos. E um deles foi de uma jovem. Quando ela foi levada à plataforma, eu pensei, estão trazendo um adolescente para falar. Achei que ela tivesse uns 14 anos. Pensei que ela tinha a idade da minha filha. Quando ela começou a falar, ela era uma norte-coreana. Ela disse que tinha 18 anos. Que o seu pai havia sido um funcionário na Coreia, um funcionário do governo norte-coreano. E que ele tivera um problema político, tivera que sair da Coreia do Norte. E fora para a China. E ali na China, ele conheceu o Evangelho, ele e a sua esposa. E a sua esposa faleceu. Então ele pegou a sua filha, sua única filha, e deixou com um casal de missionários. Ele voltou para a Coreia para evangelizar. E a Coreia é o país mais fechado do mundo, é ainda pior que a Arábia Saudita. E ele voltou e ele sabia o que poderia acontecer. Lá você é preso e depois você é morto, se é pego evangelizando. E lá na Coreia. Ele foi descoberto. Só que graças a Deus, naquele momento, quando ele foi descoberto, ele descobriu que havia descoberto. Ele voltou para a China. Ele chegou na China. E ele então começou a se preparar melhor. E ele adotou uma tática diferente. Agora ele não ia ficar mais num lugar só para dar chance de ser descoberto. Então ele ia entrar, ia rodar a Coreia do Norte. E ele foi entrando, evangelizando as pessoas. E ela disse, a forma que eu tinha de ter notícias do meu pai eram as pessoas que iam até a China, que porque haviam sido evangelizadas por ele, haviam se convertido, e iam até a China para ser treinadas. Mas ela disse, o problema é que há muito tempo eu não tenho notícias dele. E a última notícia, não é nada boa, é que ele foi preso. Ela disse, eu não tenho esperanças de que ele esteja vivo. Mas o problema maior mesmo, meus irmãos, ela disse, foi que, ela disse, eu não conhecia Jesus Cristo. Eu não entendi o que meu pai estava fazendo. Mas ano passado eu conhecia Jesus. Eu encontrei o seu amor. Eu já decidi. Eu vou me preparar e vou voltar para a Coreia do Norte. Para terminar o que meu pai começou. Ela sabe o que é misericórdia. Ela sabe do seu sofrimento. O sofrimento que está destinado a ela, mas ela não tem medo disso. Porque ela sabe que Jesus sofreu muito mais. Ela sabe o que é esperança, porque com 18 anos ela tem a vida inteira pela frente. Mas ela pode não durar semanas naquele país. E ela sabe mais do que ninguém que Deus vai capacitá-la a fazer isso, porque ela precisa ser um sinal da graça para aquele povo. E nós? E você? Quero desafiar você Que tal fazer da sua vida uma vida completamente regenerada? Gasta no projeto de Deus, na salvação da humanidade. Se você tiver um mínimo de misericórdia, você vai se tornar uma pessoa que intercede mais. Por isso eu quero desafiar você a linkar a misericórdia de Deus na sua vida com uma vida de intercessão. Porque quando nós olhamos para a vida de alguém e vemos miséria, o mínimo que nós podemos fazer é orar por ela. Eu quero desafiar você a abrir o seu coração para que Deus haja de forma de tornar você uma pessoa misericordiosa que intercede pelos povos e pessoas não alcançados. Quero desafiar você a pensar na esperança viva. Você tem uma esperança viva e ela vai te acompanhar toda a sua vida aqui e vai te acompanhar pela eternidade. Ou seja, o seu projeto de vida não termina aqui. Você não precisa construir tudo aqui, você precisa construir também na eternidade. Isso tem a ver com dinheiro. O dinheiro está aqui para... O dinheiro existe na vida do crente para que ele use para a glória de Deus. Isso significa ofertar mais, significa ofertar melhor. Isso significa que você pode, porque tem uma esperança viva, ser alguém que investe não apenas nessa vida, mas na vida eterna. E finalmente, a graça de Deus que consola, que conforta, que faz tantas coisas e capacita, pode fazer de você um verdadeiro missionário, uma verdadeira missionária, onde você estiver. Porque esta graça capacita você. Você pode ser um missionário na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua universidade, na sua escola, no seu trabalho, em qualquer lugar, ou pode ser lá no campo. Estamos precisando. Precisamos de 300 novos missionários. Quem sabe é você. Feche seus olhos, fale com Deus. Fale com Deus, diga a Deus, muito obrigado pela sua misericórdia para comigo. Muito obrigado pela sua ação de me dar esperança, dar um sentido na vida. Muito obrigado, Senhor, porque me deste uma razão para viver e nesta vida me deste a tua graça para me capacitar, para me consolar nos momentos de dificuldade. Muito obrigado mesmo, Senhor. Mas agora eu quero desafiar você a fazer essas orações. A primeira delas é, Senhor, eu quero ser alguém que vive a misericórdia na vida de intercessão por povos e pessoas não alcançados. Eu quero separar tempo para isso, eu quero pesquisar sobre isso, eu quero ser sensível e obediente. O segundo desafio é, Deus, eu quero viver a vida com esperança viva. Eu quero apostar os meus recursos, Senhor, no futuro, na eternidade. Eu quero semear, Pai, na eternidade. Eu quero ter a minha vida completamente usada para a eternidade. Isso faz parte também dos meus recursos, Senhor. Eu quero ser alguém que oferta mais, que adota missionários, que investe no reino. Finalmente, eu desafio você a dizer, Deus, eu quero ser um sinal da tua graça, onde eu estiver. Eu quero, Senhor, ser o que o Senhor quer. Me capacita, Senhor. Me dá coragem, me dá ousadia. Faz de mim, Senhor, uma pessoa que expressa o teu amor perfeitamente. Se você fez uma dessas orações, se você fez duas delas, ou se você fez três delas, aceitando o compromisso, eu peço que você me faça um sinal, que você levante a sua mão, eu quero orar por você. Levante a sua mão onde você está. Levante bem alta, por favor. Você que tomou essa decisão, levante a sua mão. Agora eu quero convidar você a ficar em pé, para fazer um exercício. Sim, fique em pé. Porque quando nós ficamos em pé, sabe o que acontece? Nós damos um sinal para o nosso corpo, o sangue sai bombeando. O coração bombeia o sangue no corpo inteiro. A gente está dizendo para o corpo que nós estamos dando uma ordem para eles. E o que nós estamos fazendo nesse instante é dizendo, Deus, olha só, meu corpo inteiro, cada célula dessa, tocada pelo meu sangue, cada célula dessa está aqui disposta a viver essa nova vida que o Senhor deu com o teu propósito. Com o teu propósito. Se você puder, eu vou abusar um pouquinho, vou pedir para você vir aqui à frente, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu sei que é um culto de manhã, normalmente a gente não faz isso, mas eu vou abusar. Sai do seu lugar, vem até à frente, em nome de Jesus. Você que tomou a decisão. Thank you. Nós vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é maravilhosamente bom. Porque o Senhor nos tratou com graça. O Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor nos deu esperança. Nós te louvamos e bendizemos, Senhor. E nesse instante, Pai, quando essas pessoas tomaram decisões, pessoas que estão aqui à frente, em pé, ajoelhadas, pessoas que estão em pé, Pai, lá nas cadeiras. Quando eu olho para essas pessoas, eu vejo que o Senhor continua sendo bom e parece que o Senhor é ainda melhor, Pai. Eu te louvo ainda mais. E nesse instante, Pai, eu abençoo a essas pessoas que o Senhor ministrou, Pai. Que o Teu Espírito ministrou. Sim, Pai, em Teu nome eu as abençoo. Para que sejam, Pai, completamente bem-sucedidas no propósito que firmaram hoje de gastar as suas vidas, suas novas vidas, a vida fruto da regeneração que foi produzida por Ti, no propósito de fazerem diferença e de ganharem este mundo para Cristo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Ministra sobre a vida dessas pessoas, a Tua presença. Ministra a ação do Teu Santo Espírito, confortando, consolando, transformando, Senhor. Pai, ministra sobre aqueles que decidiram que precisam ser mais sensíveis à miséria dos outros e assim terem uma vida de intercessão. Ministra sobre a vida dessas pessoas, visão, Pai, da necessidade. Ministra disciplina nos horários, ministra intimidade contigo, Pai, que cada vez mais tenham tempo para orar, Senhor. Pai bendito. Aqueles que entenderam que devem investir no reino, Senhor. Pai, dá-lhes prosperidade nos negócios, Pai. Dá-lhes também sabedoria na administração dos recursos, Senhor. Dá-lhes alegria em ofertar. Dá, Pai, a eles visão dos resultados que o investimento deles tem feito, Senhor, que vai fazer, Pai bendito, em nome de Jesus. Pai, aqueles que decidiram ser um sinal da Tua graça, Senhor. Pai, prepara-os, fortalece-os, capacita-os, Senhor. Torna-os, Senhor, audazes, corajosos. Dá-lhes, Pai, desejo de todo dia falar de Ti. Todo dia expressar o Teu amor, Pai. Torna-os cada vez mais animados, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te agradecemos. Porque o Senhor nos usa. Apesar das nossas falhas, dos nossos defeitos, a Tua graça nos basta e nós Te louvamos por isso. E nós Te louvamos, Pai, pela existência dessa igreja, desse ministério. Nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem usado esta igreja para fazer com que o Teu trabalho seja feito em todo o mundo. Eu Te agradeço pela vida das pessoas que hoje estão aqui, notadamente por essas que tomaram decisões, Pai. Abençoa-as grandemente, Senhor, em nome de Jesus é que oramos. Amém.